O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos de volta ao livro de Josué. Este livro é o livro das conquistas, o livro das vitórias. Nós já vimos como o povo de Israel foi vitorioso ao atravessar o Rio Jordão. As primeiras batalhas que eles tiveram de travar foi contra a própria natureza. Eles tinham de atravessar o Mar Vermelho, eles tinham de atravessar mais tarde o Rio Jordão. E Deus agiu de uma forma milagrosa, abrindo aquelas águas, para que o povo pudesse passar em terra firme. Nós vemos como Deus está constantemente ao lado do seu povo e vai atuar com o seu povo de forma adequada às suas necessidades. Isto nos deixa várias lições para cada um de nós, no sentido de percebermos como Deus age no nosso próprio dia-a-dia. Nós vimos, enquanto o povo andou no deserto, Deus cuidou deles trazendo o maná. Era um alimento que o povo tinha, que caía dos céus. E dessa forma o povo sobrevivia comendo aquele alimento. Era um género de um bolo de uma determinada massa com vários compostos. Não podemos dizer ao certo o que era esse alimento, mas sabemos que era um tipo de pão, um género de um bolo. Mas, ao mesmo tempo, quando o povo chegou à terra prometida, esse maná cessou. Ou seja, agora o povo tinha condições da sua sobrevivência ser suprida de outra forma. E por isso mesmo, Deus iria permitir que o povo então desenvolvesse a agricultura, desenvolvesse a sua própria subsistência. E nós vemos que Deus de facto trabalha assim com cada um de nós também. Deus vai suprindo as nossas necessidades de formas diferentes, de acordo com a nossa caminhada também. Quando nós estamos talvez mais carentes de uma área da nossa vida, Deus supre essas necessidades. Mas quando nós já temos condições por nós próprios de angariar a nossa subsistência, Deus então vai suprir o cuidado que tem para connosco de outra forma. Mas é necessário então que o povo entre na terra prometida. E quando chega a esse ponto, é necessário que eles se comprometam com Deus. Venham e tenham um coração inteiro nas promessas de Deus. Possam manifestar de uma forma prática a fé que eles têm neste Deus vivo e neste Deus verdadeiro. Por isso, o apelo de Josué ao povo dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. De facto, o povo viu grandes maravilhas. Os sacerdotes tinham passado aquele rio e as águas tinham se aberto. E mesmo assim, ainda iriam ver coisas bem maiores. Eles tinham deixado aquele marco junto às margens do Rio Jordão para ser um memorial para todo o povo, como um testemunho, uma oportunidade para que os filhos, os seus descendentes, soubessem que Deus é um Deus que cuida, um Deus que cuida nas coisas bem práticas do dia a dia. Também necessitamos, cada um de nós, lembrar que Deus cuida de nós também ainda hoje. Deus não é um Deus distante. Nós devemos confiar, de facto, ao nosso Deus a nossa vida, assim como a vida dos nossos filhos. Devemos deixar que eles aprendam aquilo que Deus está a fazer na nossa própria vida. E eles possam também, eles mesmos, experimentar por si aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Para que isso aconteça, é necessário que nós possamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, a Bíblia. Eles precisam de compreender aquilo que Deus tem para cada um deles também. O povo foi ensinado exatamente a ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Por isso o povo deveria ouvir a palavra de Deus. Isso deveria ser comunicado aos seus filhos no futuro também. Eles deveriam estar conscientes de que Deus é um Deus de todos, é um Deus para todos. O povo então celebrou a Páscoa. A Páscoa era símbolo de libertação. O povo estava ali agora na Terra Prometida celebrando essa Páscoa. Essa Páscoa apontava para Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo foi crucificado exatamente na sexta-feira antecedente à Páscoa. E vemos como Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no período da Páscoa, sendo Ele, de facto, o primeiro de entre muitos, sendo Ele realmente a nossa Páscoa. sendo Jesus Cristo aquele que veio para nos libertar, agora não mais da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. É Jesus que nos quer dar essa liberdade, quer nos trazer essa libertação. Por isso ele diz para nós descarregarmos sobre ele os nossos fardos, as nossas preocupações, pois ele tem cuidado de nós. Vimos ainda também que a Josué apareceu o príncipe do exército do Senhor. E vimos que isto aqui aponta mais uma vez para a pessoa de Jesus Cristo. Para Cristo antes de ele ter sido encarnado, antes de Jesus Cristo, que é Deus, se ter feito homem. E ele apareceu a Josué antes de eles conquistarem a cidade de Jericó. E ele desenvolve um diálogo com Josué, dizendo: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Vemos como Jesus fala com Josué, mostrando aquilo que ele vai fazer. E então encontramos agora no capítulo 6 deste livro de Josué, e eu convidava cada um de vocês a abrir a vossa Bíblia neste capítulo 6 do livro de Josué, e nós vamos ler os primeiros versos. E diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. O chefe dos exércitos do Senhor desce até Josué para o fortalecer, para que ele esteja confiante que Deus está com ele nesta batalha. É necessário que cada um de nós, como Josué, perceba que Deus está ao nosso lado. Deus não nos desampara, por mais quente que seja a batalha, por mais difícil que seja a situação que você está a viver, Deus está ao seu lado. Deus enviou os seus anjos para o acompanharem em situações talvez que você pensa que não há esperança, em situações que você pensa que não consegue vencer. Josué estava diante de uma grande fortaleza, com homens valentes lá dentro, e Josué certamente estaria temeroso. E é necessário que Deus venha até ao pé dele e o convença de que ele deve dar esse passo de fé. O que é que Deus está a falar consigo? O que é que Deus lhe está a pedir para fazer? Talvez você está temeroso diante de uma crise, diante de uma situação de desemprego ou diante de uma situação de saúde difícil. Eu quero que você possa descansar diante de Deus. Deus está ao seu lado e Deus certamente trará a vitória. Talvez as vitórias nem sempre são como nós esperamos. Talvez as lutas nem sempre são travadas como nós gostaríamos, mas Deus quer trazer a vitória sobre a sua vida. Espere em Deus e aguarde as promessas de Deus para si também. O texto continua a dizer: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Agora Deus vai trazer uma metodologia de combate completamente diferente. Nenhuma tática militar aqui seria posta em prática. Nenhuma tática militar faria muito sentido. Deus agora vai dizer que há aqui uma tática completamente diferente que eles devem de ter. Eles deverão rodear a cidade com os seus valentes. E vemos que o texto bíblico continua a dizer: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente as trombetas de carneiro, ouvindo voz o sonido delas, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Temos aqui uma estratégia um pouco estranha para uma conquista de uma cidade. Vemos que é Deus quem está como chefe dos exércitos, é Ele quem vai dar esta tática militar. Uma tática pouco convencional. O povo deveria então rodear a cidade por 7 dias. Todos os dias deveriam rodear a cidade 1 vez. E ao 7º dia deveriam rodear a cidade 7 vezes. E tocar então as trombetas e gritar com grande voz. E as muralhas cairiam. Certamente é preciso muita fé para agir desta forma. Talvez nós pensaríamos: mas que loucura, como é que se vai conquistar uma cidade desta forma? Mas o povo confiou em Deus. Eles sabiam que era Deus quem estava a pelejar por eles. E por essa razão eles então deveriam de obedecer a esse povo. O capitão Josué poderia ter objetado, dizendo talvez a Deus: Senhor, nós conhecemos um sistema bem mais prático, que funciona de uma forma melhor. Nós podemos conquistar a cidade por aqui ou por ali. Mas eles confiaram naquilo que Deus estava a dizer. Talvez em algumas situações da nossa vida nós temos uma atitude semelhante. Nós duvidamos do método de Deus. Pensamos: Deus não percebe muito de guerras. Deus está a dizer para o povo rodear a cidade, mas que método mais estranho de mandar muralhas abaixo. Talvez se nós cavássemos um fosso, ou talvez se nós mandássemos umas pedras gigantes contra aquelas muralhas, aí elas cairiam. Agora gritar e tocar, rodear à volta da cidade 7 vezes e elas vão cair, não faz muito sentido. Mas o povo confiou em Deus. Talvez você está a pensar neste momento: Deus está-me a pedir algo muito estranho na minha vida e eu não sei se devo ou não devo fazer. É uma coisa que nunca ninguém fez. É um método muito estranho, talvez, de resolver uns problemas no meu casamento. É um método muito estranho de resolver os problemas no meu trabalho. Mas eu vou confiar na palavra de Deus. Certamente, quando nós confiamos naquilo que Deus nos diz, então as promessas de Deus se cumprem. Se Deus nos diz para ser sinceros, sejamos. Se Deus nos diz: fala a verdade, mesmo que todos estão a mentir, parece que a mentira seria a melhor opção, mas fala a verdade, façamo-lo, pois as promessas de Deus se vão cumprir. O verso 6 continua: então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai a rodear a cidade. Quem estiver armado, passa diante da arca da aliança. Vimos aqui que Josué manda exatamente fazer o que Deus lhe tinha ordenado. E o verso 9 diz: os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia a arca e as trombetas soavam continuamente. Vemos aqui que Deus então orientou o povo e o povo obedeceu de uma forma exata àquilo que Deus tinha determinado. Vemos o verso 10 dizendo: porém ao povo ordenará Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Vemos que o povo deveria permanecer calado. Eles deveriam ficar em silêncio enquanto as trombetas tocavam. E assim, certamente, o povo obedeceria à palavra de Deus e iria obter vitória. Como eu disse, por vezes poderá parecer que a metodologia a ser usada é um pouco estranha. Não é muito lógica. Talvez não coincida muito bem com o nosso raciocínio. Só que Deus não tem limites nem meios para agir. Deus não se limita meramente à nossa lógica. Deus muitas vezes age para além de nós. Age para além da nossa compreensão. E é necessário que nós confiemos na mesma na palavra de Deus, ficando firmes naquilo que Deus já disse na sua palavra. Não podemos inventar coisas, não devemos andar a colocar situações estranhas se Deus não falou. Devemos fazer exatamente aquilo que Deus nos disse para fazer. Se Josué tivesse feito essa tática militar de rodear a cidade sem que Deus tivesse ordenado, certamente seria um fracasso. Mas era necessário que Josué e o povo cumprissem rigorosamente aquilo que Deus ordenara. E se Deus ordenou dessa forma, então vamos cumprir a forma como Deus ordenou. O verso 11 continua: assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de carneiro adiante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. Ao 7º dia, de madrugada, ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Vemos aqui que a cidade certamente estaria numa expectativa. Dentro das muralhas de Jericó, certamente o rei e os militares ali não estariam a perceber muito bem o que estava a acontecer. Mas vemos aqui que o autor das Sagradas Escrituras registra cuidadosamente todos os detalhes que estavam a acontecer. É certamente o próprio Espírito de Deus que nos mostra aquilo que Deus queria que acontecesse e registra cuidadosamente todos os passos que estão a ser dados pelo povo de Israel em obediência. Eles então, ao sétimo dia, iriam rodear a cidade 7 vezes. Tudo parecia a mesma coisa. Parecia que não iria acontecer nada. Seria simplesmente rodear a cidade. Mas Deus tinha determinado que a vitória seria dessa forma. A história daquela cidade seria mudada para sempre, assim como a história da nação de Israel, pois eles perceberiam que Deus é quem iria combater por eles. A glória seria meramente de Deus. O povo limitou-se a rodear a cidade. O povo limitou-se a obedecer às orientações que Deus havia dado. E por isso, a glória deveria ser dada então a Deus. Olhando agora então para o texto de novo, no capítulo 6 do livro de Josué, o verso 16 diz assim: E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente viverá Raab, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Vemos que Josué estava consciente da ação desta mulher, e também do arrependimento que ela tinha tido e da adesão que ela tinha tido para com o Deus Todo-Poderoso. E o texto continua no verso 18. Não somente guardai-vos das coisas condenadas para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundeis, porém toda a prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritai, pois, ao povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Vemos que Deus tinha dado orientações muito claras para que o povo de Israel tomasse esta cidade. Seria, na realidade, Deus que iria batalhar pelo povo. A maior parte do trabalho, podemos dizer assim, tinha sido da parte de Deus. O povo simplesmente obedecia às orientações que Deus estava a dar. Eles deveriam rodear a cidade e no sétimo dia deveriam rodear 7 vezes aquela cidade e gritar com poder, confiando que Deus iria fazer a obra. E dessa forma eles fizeram e tiveram grande vitória, porque de facto Deus estava do seu lado. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raab e a seu pai e sua mãe e aos seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Vemos como estes homens cumpriram a palavra que eles tinham colocado. Eles tinham se comprometido com Raab que iriam proteger todos aqueles que estavam em sua casa. E dessa forma, Raab ficou viva, assim como todos os seus familiares. Nós podemos ver a fé desta mulher. Ela não só teve fé para ela própria, mas teve fé suficiente para compartilhar com os seus familiares o que Deus iria fazer. E de tal forma ela compartilhou isso que os seus familiares concordaram em permanecer na casa de Raab. Ou seja, Raab testemunhou daquilo que ela acreditava, que Deus iria protegê-la a ela, assim como todos aqueles que estavam em sua casa. E ela falou de uma forma que certamente convenceu todos aqueles que eram seus familiares, ao ponto de eles estarem juntos no dia em que Deus agiu para destruir aquela cidade. Vemos que Raab, de alguma forma, é um exemplo para cada um de nós. Vemos que, na palavra de Deus, no livro de Hebreus, ela surge também como esse exemplo de fé. De facto, diz o texto no livro de Hebreus, que pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeada por 7 dias, e pela fé a meretriz não foi destruída com os seus descendentes, porque acolheu com paz os espias. Vemos que Raab aqui é exaltada exatamente por causa da sua fé, e da sua fé que é posta em prática, porque ela manifesta essa fé acolhendo os espias na sua casa. Mas também manifesta essa fé trazendo para a sua própria casa os seus familiares, e dessa forma toda a sua família foi salva. Mas voltando aqui ao capítulo 6 do livro de Josué, o verso 24 nos diz: Porém a cidade e tudo quanto nela havia queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até aos dias de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviou para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Vemos que Josué aqui está consciente da vitória que Deus operou através do povo. Operou porque o povo foi obediente. E nós sabemos que Deus faz isso com todos os seus filhos. Todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, Deus ouve as suas orações. É necessário que cada um de nós, você que me está a ouvir, eu próprio, coloquemos em prática os ensinos da palavra de Deus. E dessa forma podemos ver Deus agir através de nós, à nossa volta, quando nós praticamos aquilo que Deus nos ensina. A Bíblia nos mostra que a nossa relação com Deus, para chegar a esse ponto, inicia-se no momento em que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Pois diz o texto bíblico: Em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. É necessário darmos esse início, esse passo, para entregar a nossa vida a Jesus. Não importa o nosso passado. Jesus perdoa os nossos pecados do passado quando nós o confessamos com fé, recebendo essa salvação que Cristo conquistou na cruz e conquistou-a ao terceiro dia, ressuscitando. Quando nós fazemos isso, de facto Deus nos recebe como seus filhos. Se você desejar fazer essa oração, faça o mesmo agora. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a forma como Deus agiu através do seu povo. Até lá, você fique sempre na nossa companhia. E que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.